Bom dia a todos. Pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores. Bom dia, senhores procuradores. Bom dia, senhores servidores. 15 de fevereiro de 2018, 10 horas, abertura, conferência do quórum, instalação da reunião, já temos o quórum estabelecido, leitura, votação e assinatura da ata da reunião ordinária, dia 8 de fevereiro de 2018, já encaminhada por e-mail dos senhores, submeto à apreciação, aprovada por unanimidade, já em seguida passo a palavra ao Corregedor-Geral do MP.
Senhor Procurador-Geral, senhoras e senhores procuradores, eu registro que os serviços afetos à Corregedoria-Geral se desenvolvem regularmente. Comunico a todos os colegas que remeti para os e-mails, respectivos e-mails funcionais e, enfim, para, via GED, o relatório de atividades da Corregedoria, referente ao ano de 2017, com todos os dados estatísticos referentes à atuação dos temas que dizem respeito à fiscalização da atividade funcional, e o detalhamento se encontra nesse relatório que foi remetido a cada um dos procuradores de justiça. No mais, é de se registrar que os trabalhos se desenvolvem regularmente. Eu agradeço ao Dr. Moacir por ter me representado na reunião do Conselho Superior que ocorreu na semana passada. Eu me encontrava em Brasília em uma reunião de trabalho com o Corregedor Nacional, e a propósito dessa reunião foi divulgado o calendário nacional das correições a serem realizadas pela Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, e neste calendário Sergipe foi contemplado com a correição temática que vai se desenvolver agora em áreas respectivas. E no caso de Sergipe, acontecerá entre os dias 21, 22 e 23 de maio nas promotorias de educação, especificamente na de Aracaju e algumas outras do interior. Não sei se eu acho que vocês receberam esse calendário, não é? Todos receberam nos seus e-mails e no GED, por meio do GED. Então é só para comunicar que nesta semana também acontecerá, além dessa correção extraordinária, que vai ser não é uma correção geral, não é uma correção menor, será apenas em algumas promotorias, Aracaju e algumas do interior. E na quinta e sexta dessa mesma semana ocorrerá a reunião dos corregedores gerais aqui em Sergipe. Não é? Aqui em Sergipe. Então, nessa semana do mês de maio será uma semana intensa para o nosso Ministério Público. No mais, o serviço se desenvolve regularmente.
Muito obrigado, doutor Carlos Augusto. A coordenadora geral, doutora Cristina, está de férias. Eu passo a palavra à doutora Conceição Figueiredo, ouvidora do MP.
Bom, saudando a todos, né, depois do retorno aqui do Carnaval, aos colegas procuradores, colegas promotores, pessoas presentes, servidores da casa, na pessoa do Procurador-Geral, doutor Rony. A ouvidoria também concluiu seu relatório, eu fiz a análise e assinei a semana passada, deve estar chegando para todos ainda essa semana. Os serviços estão tramitando regularmente, e também eu gostaria de comunicar que, como coordenadora da Coapaz, e isso foi colocado, eu estou como ouvidora e coordenadora da Coapaz, né? Nós estamos nas tratativas finais de um curso de capacitação que será dado aqui no Ministério Público através do CMA, que foi uma organização do Ministério Público do Rio de Janeiro, de capacitação de autocomposição. Eu fiz uma visita quando estive numa reunião de ouvidores no Rio, e gostei muito da Ana Maria de Mazzi, a forma e a maneira como é conduzido esse processo no Rio. Conversei com o Dr. Rony, conversei com a Escola Superior do Ministério Público, e nós estamos praticamente já fechando essa possibilidade de capacitação entre as escolas dos Ministérios Públicos do Rio de Janeiro e Sergipe. Eu de logo convido a todos. Eu sei que é difícil fazê-lo, porque só foi possível soltar, digamos assim, sortear a sexta-feira, que vai ser vão ser seis sexta-feiras inteiras, né, de manhã e de tarde, durante o mês de março e o início de abril. Eu não posso entrar muito em abril, porque nós vamos ter um curso de direito eleitoral, salvo engano, pela escola, no mês de abril. Eu estou tentando com Ana Maria fazer uma migração de pelo menos duas sextas-feiras para duas segundas, né? Ele será aberto a todos os membros do Ministério Público que se interessem e aos servidores da casa que tiverem interesse de participar mediante uma inscrição prévia que nós estamos fazendo até para análise do papel, do perfil. Porque para trabalhar nessa área tem que ter um perfil muito definido, né, ou pelo menos uma vontade de tê-lo. Também deixando muito claro, porque no início houve um certo alvoroço, eu conversei inclusive já também com o procurador-geral, que não há nenhuma perspectiva nem de relotação, nem de gratificação, porque às vezes isso é o que fomenta o interesse, né, de alguns, não estou dizendo de todos, aqueles que querem realmente fazer esse curso, mesmo entrando na sexta, manhã e tarde. E eu gostaria muito e almejo que venham muitas inscrições e que a gente possa realmente capacitar as pessoas da casa. Ao mesmo tempo, eu gostaria de dar notícia, também parabenizando as boas equipes técnicas aqui do Ministério Público. Nós tivemos, antes do Carnaval, duas reuniões. Uma com a questão da compra do aparelho de maior suporte telefônico, doutor Rony, né, que já foi autorizado, né, nós estamos fazendo um levantamento, pessoal muito bom, né, que trata sobre isso, fazendo um levantamento de custos, que isso é algo assim que é extremamente relevante. E é uma proposta que me parece bem expressiva e que atende à demanda que nós precisamos. E uma outra, também nós vamos ter uma reunião, inclusive pedi que chamasse a corregedoria, com o pessoal de suporte. Eu não sei o nome da qual seria a coordenadoria, é com a Paula. Ela foi com a equipe de 4-5 pessoas conversar sobre o planejamento.
Paula
é também tem a divisão de informática, né? É sobre a questão da ouvidoria com o GERD, que nós temos tido uma dificuldade enorme, né? Como nós temos um sistema próprio e lidamos com o público externo, a gente acabou ficando com dois sistemas, o da ouvidoria e o do GERD, né? Então a alimentação tem sido dupla, o que tem dificultado um pouco. Eu conversei com o Eduardo, a gente chegou a um denominador, mas que ainda não é o satisfatório, né? E a gente está tentando, eles, assim, com muita boa vontade, foi uma reunião ampla, discutida, com muitas ideias, e que, por fim, eu disse que gostaria de me reunir com a coordenadoria geral, né, a questão do setor de triagem e a ouvidoria, juntamente com eles, para que a gente possa fazer um mapeamento real e efetivo de atendimento de demandas da sociedade pelo Ministério Público. A gente tem tido isso de forma um pouco cortada e partida entre o setor de triagem e a ouvidoria. Já conversamos, né, doutor Rony, de conseguir um modelo que pudesse expressar de forma significativa o que a gente atende. Então, são esses noticiamentos que nós fizemos, essas tratativas antes do Carnaval, né, e eu quero ver se nessa próxima semana a gente conclui. Obrigado.
Obrigado, doutora Conceição. Eu passo a palavra aos senhores procuradores que queiram se manifestar. Doutor Zé Carlos.
Pela ordem, doutor Rony. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria fazer parabenizar a doutora Conceição. Não pude ir ao enlace do seu filho, mas meus parabéns, boa sorte, felicidades para o casal. E também parabéns ao doutor Paulo Lima, que foi efusivamente cumprimentado pelas redes sociais, e eu, como agora tenho amplo e ilimitado acesso a esse canal de comunicação, então eu li as centenas e centenas de mensagens. Eu não enviei a minha porque eu não sei, eu sei ler, mas não sei mandar, então não é muita coisa, mas meus parabéns também. Doutor Rony, o outro assunto é o seguinte: eu fui informado que parece-me, Vossa Excelência que vai dizer, que aqueles motoristas que trabalhavam com a gente poderão voltar. Não sei se é o caso. E procurei saber como isso se daria. Não, naturalmente o procurador vai dizer se tem ou não interesse no motorista antigo, mas isso redundaria em ter que tirar a pessoa que está aqui. Aí eu, poxa, como fazer? Trazer de volta aquele que já estava trabalhando e não contar mais com o serviço daquele que está prestando o serviço hoje, e eu queria que você nos dissesse em que andam essas.
Na verdade, doutor Zé Carlos, eu fiz um compromisso, como a gente fez uma revisão nos contratos para fazer economia, né, de custeio, eles tiveram que se ausentar. E eu fiz uma proposta que aqueles que quisessem retornar, nós o faríamos substituindo por aqueles que estão aqui provisoriamente. Mas se algum dos senhores achar que não deve, a gente, especificamente, como vão dirigir para os veículos oficiais, a minha proposta é que eles retornem, todos que ficaram, permutando por aqueles. Não haverá nenhum número a mais de motoristas, apenas uma permuta, mas a gente vê caso a caso.
A gente teria que encaminhar através de onde?
Não, já encontrar direto com, né, Dona Leia, já. Dona Leia já para comprar.
Tá,
já.
Ok, muito obrigado.
Isso, quem tem interesse, exatamente. Eu deixei claro, os que tivessem interesse, que não tiveram alguma remuneração melhor aí fora, pode voltar. Viu? Muito obrigado. Mais algum procurador queira se manifestar? Então, nada mais havendo a tratar. Eu queria apenas, aliás, antes de terminar, eu queria dizer que eu fiz um termo de cooperação técnica, Procuradoria-Geral, claro, Ministério Público, para implementar o memorial do Departamento de Direito da UFS. Como aqui boa parte estudou por lá, boa parte é professor de lá, então, importantíssimo, a gente vai abrir as portas do Ministério Público para fornecer todos os dados relevantes que eles acharem necessários, né, sobre os integrantes do MP e que tiveram vinculação com o Departamento de Direito da Universidade Federal. E aproveitando, eu queria sugerir ao colégio um voto de congratulação justamente pelos 50 anos da Universidade Federal de Sergipe, que está fazendo esse ano. Então, esse
doutor.
Pois não, doutor. Quem falou primeiro, doutor Carlos Augusto, pois não.
Na verdade, a respeito desse tema, eu acho que é muito importante na preservação da memória. Queria me somar a Vossa Excelência e parabenizar pela iniciativa de ter acolhido a solicitação da Universidade Federal de Sergipe. Alguns de nós aqui fomos professores, somos e fomos professores.
E alunos, né?
E alunos da Universidade Federal de Sergipe. Então é importante preservar a memória. E a propósito de memória, assim, eu tive acesso, acho que muitos de nós, a uma consolidação normativa que a coordenadoria realizou a respeito das resoluções, das normas internas. Eu gostaria de fazer o registro desse meritório trabalho, né, que é muito importante, não é?
Isso. E nós já estamos trabalhando para fazer
a publicação. Eu acho que a consolidação normativa da coordenadoria foi essa que a doutora Cristina já fez o registro. Perfeito. Então, queria me somar, então, a isso, que eu acho que eu folheei a consolidação. É um instrumento importante, não é, para consulta dos promotores. Perfeito. Enfim, ficar sempre atualizado, e é um documento que servirá, assim, como um instrumento de trabalho muito importante. Queria fazer o registro e parabenizar os idealizadores e os concretizadores dessa...
Doutor Marcelo, o senhor tinha ausentado momentaneamente, fiz um registro aqui, que nós tivemos um convênio, o senhor ouviu, né? Chegou com a Universidade Federal de Sergipe para resgatar e fazer o memorial do Departamento de Direito. E vamos fornecer todos os dados necessários, como nós temos na casa, alunos e professores, todos aqueles que foram necessários de importância, já pediram até os discursos de posse de procuradores gerais que foram do Departamento de Direito, o aluno, o professor, quem tiver e puder conseguir para a gente, e a gente vai resgatar, onde nós pudermos aqui dentro. Isso é apenas um dos itens, mas facilitar todo o acesso à história do Departamento e o Ministério Público. Fizemos um convênio e eu propus aqui um voto também de congratulação, justamente esse convênio feito nos 50 anos que a universidade completa de serviços relevantes. E isso também, ou seja, é uma ligação muito forte, né, do MP com a Universidade Federal de Sergipe, de modo geral.
Doutor, só mais uma coisa, é que essa semana eu tomei conhecimento de... puseram uma foto do desembargador Osório e dizendo que ele recebia um subsídio mensal de 300 e não sei quantos mil reais. Meu amigo pessoal, lamentei o fato, me solidarizei com isso. Tenho certeza que ele não recebe esse valor mensal. Uma coisa assim terrível. A fotografia dele, subsídio do desembargador, 320 e tantos mil. Eu queria só fazer o registro. É meu amigo pessoal, gosto dele, sei que ele não recebe esse valor. E me solidarizei e lamentei profundamente esse tipo de postagem.
Na verdade, nós devemos lamentar, porque é uma postura muito agressiva de alguns setores da sociedade, né? Não todos. E em querer agredir e diminuir não só a magistratura, quanto o Ministério Público. De repente, o Ministério Público e a magistratura, que fazem valer o direito das pessoas, estão sendo seus membros proibidos de ter seus direitos. Até uma ação judicial que o sujeito move para discutir um direito não pode, não. O juiz e promotor agora está proibido também de discutir ação judicial. estão aproveitando o combate à corrupção feito pela magistratura e pelo Ministério Público para se vingar das instituições. Estamos sendo alvos em todos os jornais, né? E aí você vê alguns escritos aí que não são de boa fé. Vocês querem discutir auxílio, moradia, auxílio, aquilo, mas ninguém fala que a correção salarial dos membros do MP e da magistratura data de mais de 9 anos, que já beira 42%. Isso ninguém fala. Se o Supremo é notável para reconhecer a inconstitucionalidade dos auxílios, porque não se coaduna com o regime de subsídios, e porque não corrige os subsídios. Então nós estamos sendo alvos, infelizmente. O doutor Osório é apenas uma das vítimas locais, porque de modo geral, você ter a remuneração que tem, porque fez concurso, porque não pediu favor a ninguém para estar aqui, que foi por mérito que você está aqui, virou motivo agora de chacota, né, por parte de membros de alguns setores da sociedade. E que nós temos repudiado, porque nós só devemos ter vergonha daquilo que a gente faz de errado, de roubar dinheiro público, né, de corrupção, de malandragem. Agora, de receber uma boa remuneração, nós não temos vergonha. E se você tem direito a uma indenização de férias não gozadas, que a lei assegura, e o tribunal teve condição de pagar de uma vez, é direito dele. E aí você vai para a imprensa mentir, colocar em outdoor mentiras, quer dizer, para jogar a sociedade contra a magistratura. Então também, doutor Zé Carlos, foi meu professor também, doutor Osório, e apenas ele recebeu um direito que foi assegurado. E está difícil agora, né? Você agora não pode nem demandar. Se alguém lhe vender um carro com vício redibitório e você vai acionar para o cara lhe dar outro carro também, você não pode não, porque você é promotor e juiz. Ou seja, você tem que perder tudo e tomar na cabeça, porque está difícil. É mais ou menos por aí que alguns setores. Então a gente tem que reagir, combatendo mais ainda a corrupção, porque pode ter certeza que por trás desses escritos mal intencionados tem muita gente que, com a finalidade de diminuir, de enfraquecer Ministério Público e Magistratura. Este é um momento difícil. É a todo instante em Brasília, a gente está indo para lá e movimentando e fazendo o possível, os procuradores gerais, junto com os presidentes de tribunais, para poder equilibrar essa discussão, porque da maneira como estão fazendo, é um rolo compressor para tornar a carreira de juiz e promotor praticamente que ninguém queira mais fazer concurso. O caminho é esse que eles estão tentando. E aí você abre umas portas para ninguém mais combater corrupção e fazer, né? Então, mais ou menos por aí. Mais alguém quer se manifestar? Perdoe pelo alongamento aqui, mas estava engasgado também. Aliás, toda hora está engasgado isso aí. E quem está acompanhando de perto é que está vendo como é a malvadeza que estão querendo fazer com a gente. Então, eu declaro encerrado e agradeço a presença de todos.